Olá, bom estar aqui de volta com você e eu vou contar que vai ser um pouquinho diferente daqui para frente as reflexões contemplativas. Talvez elas sejam menos contemplativas e mais reflexões. Eu quis mudar um pouquinho o jeito de conversar com você porque estava com necessidade de me expressar de uma outra forma, falar de temas gerais, assim, de relacionamento, do mundo, de coisas da atualidade, de repente, mas não necessariamente num tom de relaxamento, de algo que leve você a um estado meio meditativo, vamos dizer. Então eu queria começar com essa perspectiva nova, falando sobre temas que eu acho interessante. Que são temas que eu não consigo desenvolver muito no Instagram. Quem me segue sabe como é isso. Se você não me segue, lá tem conteúdos mais rápidos, mais pontuais. E aqui eu queria me debruçar mais em relação a um tema e daí, de fato, falar naquele clima de podcast, né? Falação, assim. Ainda que eu siga tendo, ressalvas a respeito da ideia de ser ou não um podcast, ok? Afinal de contas, explicar as coisas, entender as coisas, resolve tudo? Eu já antecipo a resposta: não resolve. Mas por que que a gente parece que confia tanto na ideia da explicação como uma forma de resolução? Por exemplo, uma pessoa, quando me procura no consultório, não raramente diz o seguinte: Fred, eu queria entender melhor determinada coisa para resolver esse assunto. E aí eu penso comigo, por que será que ela acha que entendendo uma coisa ou sabendo a causa daquilo, aquilo vai resolver? E isso se deve, no meu entendimento, a uma popularização de uma ideia, talvez que venha até da psicanálise, de que se você entender a causa das coisas, você vai conseguir resolver um problema. E muitas vezes, quando a gente entende uma coisa, a gente parece que resolve, mas não necessariamente a gente resolve. A gente só entende aquilo. Então, entender, por exemplo, que determinado comportamento que eu tenho tem a ver com a relação dos meus pais na infância, por exemplo, um clichê, não necessariamente vai fazer com que eu pare de ter esse comportamento problemático, né? Quer dizer, na prática, eu posso ter o mesmo comportamento e entendendo de onde vem o comportamento. Então, nem sempre o entendimento de uma coisa vai ajudar a resolver essa coisa. E eu vou falar daqui a pouco o que que pode resolver dentro do entendimento. Tem uma outra coisa também que acontece muito, que é uma tendência da nossa parte a imaginar que se a gente racionalizar um determinado tema, a gente vai conseguir se libertar daquilo. Só que a gente usa isso de uma forma meio torta, vamos colocar assim. O que quer dizer? Então, sei lá, uma pessoa está tendo uma dificuldade no relacionamento, daí ela fala algo como: ah, mas é que a pessoa é extrovertida, eu sou introvertida. Ou vice-versa. E aí ela tem uma explicação, ela tem uma razão na qual ela se apoia para poder fazer aquilo, ou para entender aquilo. Mas ela não fica necessariamente satisfeita ou conformada, ou ela não aceita de fato que aquilo acontece, os problemas que ela tem acontecem e que ela tem aquela questão, porque um é introvertido, o outro é extrovertido. Então, às vezes, isso surge como uma mera racionalização. Ou seja, eu encontro uma explicação para, na verdade, maquiar a angústia que eu continuo tendo em relação àquele determinado tema. Então, muitas vezes a gente busca certas racionalizações, a gente busca certos entendimentos das coisas como uma maneira de escapar dos sentimentos e do conflito emocional que está por trás daquilo. A gente acha que o fato de ter agora uma boa explicação vai resolver o problema. E aí a gente entra no modo que eu chamo de uma explicação compulsiva. Tudo o que aparece na minha frente, eu quero ter uma explicação. Você já deve ter se pego nesse sentido, querendo entender tudo. Você vê uma notícia, você quer entender tudo aquilo que diz respeito àquela notícia. E aí você fica atrás de notícia, atrás de notícia, atrás de uma explicação. Você fica compulsivo atrás daquela explicação. Só que mesmo você tendo algumas explicações, parece que aquele bicho não te solta, né? Aquele sentimento, aquele mal-estar, aquela nhaca, vamos dizer assim, ela não solta você. Ou seja, buscar uma explicação compulsiva não necessariamente resolve uma questão. Ela só pode mascarar a emoção que está por trás daquilo. Então, o que que seria não entrar nesse modo de explicação compulsiva? Seria simplesmente observar a emoção que está por trás. O que que aquilo me causa? É uma emoção que me deixa acelerado, me deixa mais lento, aumenta meu nível de energia, ela diminui meu nível de energia. O que ela está querendo me dizer? Para que lugar ela está me apontando? Para que relação que eu vivo que ela está me sinalizando? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu tenho esse hábito. Quando eu estou com algum tipo de angústia, alguma coisa meio estranha que eu não consigo definir, não dá bem o nome, eu começo meio que fazer um rastreio assim interno das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu conversei, das pessoas com que eu convivi recentemente, e eu tento entender se aquilo está conectado a alguma pessoa. Quase sempre uma angústia, um sentimento se conecta com alguma pessoa em específico. Porque aquela pessoa é importante, porque aquela pessoa mexe com você, então aquilo vai ficar dentro de você de alguma maneira, tentando ter uma digestão. O que que é essa digestão? É quando a gente consegue dar sentido para uma determinada emoção. As emoções, eu sempre falo isso, elas são mensageiras. Elas querem dar uma informação importante a respeito de algo que está acontecendo. Então, quando eu tenho essa informação, esse lugar para onde aponta, eu vou estar dando um sentido para aquilo, e dando esse sentido, eu posso seguir em frente. Mas a gente não entra nisso, a gente não entra nesse mundo das emoções, a gente prefere ficar entendendo as coisas quase como se criando uma fantasia de controle. Né? Então, por exemplo, a pessoa está enfrentando um término de relacionamento, né? E ela quer entender o que está acontecendo. Mas será que entender vai ser necessariamente a melhor forma dela lidar com aquele término? Ou ela só quer controlar a sensação, a ideia do término? Será que ela quer entender por que que terminou? Será que esse entendimento do porquê que terminou realmente vai fazer com que a pessoa lide melhor com aquilo? Ou será que a pessoa vai encontrar uma resposta e depois essa resposta não vai ser satisfatória e ela vai atrás de outra resposta. É o que costuma acontecer. Então, essa fantasia de ter controle sobre as coisas não necessariamente ajuda. Outra coisa também que a gente confunde, né, é a ideia de que entendendo uma coisa eu vou conseguir aceitar. E nem sempre a gente consegue aceitar uma coisa só porque entendeu. Vamos imaginar que uma pessoa querida nossa tenha falecido de um jeito duro, trágico. Aí eu quero entender o que aconteceu. Puxa, quero entender. Foi um acidente? Não foi? Foi proposital? Não foi? No caso de suicídio, por exemplo, que é uma morte dura de modo geral para quem fica, eu quero entender por que que a pessoa fez aquilo. Mas por que que entender aquilo pode te ajudar? Porque eu quero, entendendo os motivos, eu quero saber se foi por isso ou por aquilo, se eu podia ter impedido, se eu podia ter ajudado. Tá, a pessoa pode de repente entender, a pessoa pode ter alguma pista, ela pode descobrir uma carta reveladora, mas às vezes entender aquilo não significa que ela aceita. Aceitar tem a ver com permitir que uma coisa tenha acontecido, né? É de alguma maneira consentir. Não é necessariamente concordar, mas é falar assim, isso foi como foi, né? E eu tenho que admitir a impotência diante daquilo. Ou seja, entender não necessariamente nos ajuda a aceitar. E aceitar uma coisa não necessariamente nos ajuda a entender. Então, entender uma coisa, entender a causa de um problema, não resolve um problema. Entender pode até ajudar você a se liberar de uma ideia meio obsessiva, né? Então você ficou obsessivo ali, ruminando, pensando loucamente. E aí, entendendo aquilo, você consegue parar de ruminar. Mas uma parte importante da assimilação de uma determinada informação, de uma determinada coisa que é difícil, não é entender. É soltar aquela informação. Quando eu falo soltar a informação, as pessoas, Fred, o que quer dizer soltar, né? Soltar como se fosse o oposto de ficar apegado, né? Então eu tô preso numa determinada ideia. Então, de repente, uma pessoa que teve uma morte trágica, eu tô preso naquela ideia. Eu tô preso naquela ideia porque eu fico pensando na morte dela, na minha relação com ela. Eu fico culpado se eu me atentei ou não. Então, na verdade, eu tô preso em mim, né? Eu tô preso na minha própria imagem em relação àquela pessoa. E na minha cabeça, eu acho que entendendo, eu vou conseguir responder à altura, falar alguma coisa nesse sentido. Mas não necessariamente. Se eu não soltar a história, eu não consigo seguir em frente. E para soltar a história, eu preciso soltar a importância que eu me dou em relação àquela história. Porque no fundo sempre tem um certo apego à nossa própria imagem, ao nosso próprio sentimento, à nossa própria relação que a gente tem com aquela determinada coisa. Então, quando eu não solto esse sentimento de importância excessiva que eu me dou, eu às vezes não consigo seguir em frente e por isso que eu fico tentando entender. E isso em termos de relacionamento amoroso pode ser muito desgastante, né? Os casais às vezes entram em DRs problemáticas assim. Eu sou super a favor de TDR. Não me entenda mal, não é isso que eu estou dizendo, que não deve ter. Mas certos casais, às vezes, se perdem um pouco na DR porque ficam tentando entender demasiadamente as coisas. E às vezes a gente não consegue entender o nosso comportamento, não consegue entender o comportamento do outro, mesmo que aquilo seja explicável. Por quê? Porque às vezes a gente tem tantas pequenas contradições que o nosso próprio entendimento, a nossa própria capacidade de se debruçar, mergulhar numa determinada coisa e se desapegar, se desprender dela, não é o suficiente. Então, nem sempre entender resolve uma questão. Então, o casal tem que ser cuidadoso quando está tendo uma DR. Porque nem sempre a obsessão em volta de entender o que aconteceu pode resolver aquele dilema, aquele impasse do casal. Então, TDR em volta de explicações, você precisa me explicar o que que você fez aquele dia. Talvez, mesmo que a pessoa explique, a emoção que aquilo causou em você não se dilui. Não dilui porque não é uma explicação exatamente que você quer. Talvez você queira outra coisa, você talvez queira uma aceitação, uma reconciliação, um pedido de desculpa, você quer criar um novo pacto, você quer uma outra coisa que não é exatamente a explicação. Então, acho que para fechar um pouco essa ideia, hoje, o que eu estou propondo é não usar a razão para se privar, para se proteger de viver e olhar as coisas como elas são, de experimentar as emoções que existem ali, mesmo que seja uma emoção dura, uma emoção difícil. Que a gente não se esconda atrás da busca de uma razão, de uma causa, para poder lidar com aquilo, porque, em última instância, são dos nossos sentimentos que a gente precisa se liberar para ficar bem. O que deixa a gente em estado de alerta, de ansiedade, de sofrimento, não é exatamente uma condição cognitiva, racional, mental. É uma questão emocional. Então, se a gente mergulhar nas emoções, talvez a gente tenha um pouco mais de chance de liberar aquela emoção, se desprender daquela emoção, se soltar daquela emoção. E às vezes a gente não precisa nem ter entendido tanto para se desprender e poder seguir em frente na nossa vida, nas nossas relações. Tá bom? Então, não se esconda atrás de racionalizações para não viver emoções, não viver sua vida e não olhar para as coisas como elas são. Tá bem? Próximo episódio vou falar sobre uma coisa que eu gosto bastante também, que é sobre ser covarde. Ser covarde é uma coisa muito boa. Então, toda quinta-feira agora a gente vai ter um episódio novo. Talvez eu fale, talvez eu venha a falhar, mas meu compromisso é de toda quinta-feira, pelo menos, colocar um episódio no ar e ser feliz. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido em situações inusitadas, tomando banho, no banheiro, malhando, correndo, andando, dirigindo, sofrendo, enfim, qualquer coisa da vida de vocês. Se você chegou por via do Instagram, então você já me segue no Instagram. Se não, me segue lá, o @fredmatos, com dois T's. Lá você vai ter todas as informações a meu respeito. E se você quiser, lá pela DM também vai me dando sugestões, vai me dando feedback dos episódios aqui, porque agora que eu mudei o jeito de fazer, eu queria de verdade que você pudesse dar um palpitão feliz para eu poder me nortear e falar assim: estou no caminho certo. Tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Esse podcast é produzido por Abrace.digital.